Alô Imóvel, dicas do mercado imobiliário com Diogo Souza Gomes.
Mais uma terça-feira e mais uma edição do Alô Imóvel ao vivo para você ligado aqui na programação da Alô. Quer participar do programa? Quer mandar as suas dúvidas sobre o mercado imobiliário? Você pode participar via WhatsApp, que é o 999089476. Pode usar as redes sociais do Diogo Souza Gomes, da Souza Gomes e da Rádio Alô, Rádio Alô JF. Deixa eu dar bom dia pra Tamara e pro Diogo. Bom dia pra vocês.
Bom dia, meninos do meu coração. Tudo bem com vocês?
Bom dia, Tamarinha.
Lindo, Dioguito.
Bom dia, Banezito.
Bom dia. Vamos lá, primeira pergunta de hoje. Ó, descobri há pouco tempo que meu prédio tem câmeras em alguns pontos específicos. Eu me senti violada por saber onde elas estão. Eu gostaria de saber se é obrigatório colocar placas próximas às câmeras indicando que você estava sendo filmado. Estava fazendo coisinha errada e depois eu descobri que tinha a câmera lá.
Né? Na varanda, na escada de incêndio, né? Ô, Bani, não, cara. Imagina como é que vai ficar feio dentro de um prédio inteiro.
Você está sendo filmado.
Você está sendo filmado aqui, um monte de placa amarela. Né? Então, não é obrigatório isso. No comércio que é aberto ao público, tem algumas exigências, mas dentro do condomínio, não. E toda área que não é do seu apartamento é uma área comum do prédio. Ou seja, é uma área que pode estar ali monitorada. A maioria dos prédios hoje estão monitorados, inclusive, não tem como ter a placa, não. E também, talvez, fazendo o que você estava fazendo, você não ia ler a placa, né? Você só ia descobrir depois.
Muito bem.
Diogo, essa pergunta que chegou semana passada num outro programa e eu falei que eu ia trazer para você responder, tá bom? Minha esposa comprou um terreno junto com meu sogro. A gente construiu nossa casa por baixo da casa dele. Em vida, ele pode passar pro nome da minha esposa para não vir a ter problema com irmãos quando ele falecer?
Tamara, depende muito de quantos outros bens ele tem, né? Se esse é o único bem dele, a metade desse terreno, sugiro que ele consulte um advogado para saber se ele corre risco de doar em vida para uma filha só. Existem algumas regras para isso, talvez ali os outros herdeiros assinando de acordo com essa doação ou com essa venda da metade dele para ela, fique mais tranquilo, mas eu sugiro que ele procure um advogado para isso. Realmente, se eles já estão dispostos a regularizar isso, quanto antes fizerem, menos eles correm risco de ter alguma briga futura sobre esse tema, sobretudo porque eles construíram no terreno.
Meu pai tem um financiamento em aberto. Minha mãe é dona de casa e eu sou filho único. Nesse caso, se ele falecer, a dívida passa a ser minha?
Barney, legal essa pergunta, cara. Porque é o seguinte, se ela é dona de casa, por mais que ela tenha assinado o contrato, provavelmente a renda que foi aprovada para esse financiamento foi só do pai.
Uhum.
Então, o responsável financeiro pelo contrato é somente o pai. E todo contrato de financiamento imobiliário, a gente tem um seguro que é pago junto com esse financiamento. E esse seguro, uma das coisas que ele prevê é exatamente a quitação do financiamento em caso de morte. Então, nesse caso aí, muito provavelmente, né, sem ler o contrato aqui, se o seu pai falecendo, esse imóvel que está financiado vai ser quitado com esse seguro que é pago. Isso aconteceu, inclusive, com a gente. Quando meu pai morreu, a gente tinha um financiamento do imóvel que a gente morava, minha mãe era dona de casa, e aí o financiamento foi quitado pelo seguro do financiamento. Então, nesse caso aí, a dívida não passa a ser sua, não. Você vai ter o bem que tá.
Você passa a ser herdeiro.
Passa a ser herdeiro, exatamente.
Diogo, morei de aluguel no mesmo apartamento por 3 anos. Quando me mudei, comentei com o corretor da imobiliária que ia demorar um pouco para entregar a chave, porque eu tinha uma viagem marcada. Depois de 15 dias, quando fui devolver a chave, me avisaram que eu tinha uma multa para pagar. Eu paguei para evitar dor de cabeça, mas tá correto?
Ô, Tamara, tem que ver que tipo de multa que ele pagou. Mas quando ele entregou o imóvel, se deu o prazo do contrato e o aluguel venceu e ele não pagou, ele tem que pagar a multa. Assim como se ele entregou a chave só 15 dias depois, ele tem que pagar esses 15 dias de aluguel também. Então, obviamente, a gente responde aqui sem estar lendo detalhes de contrato e tal. Mas pelo que ele falou aqui, provavelmente sim. Ele tinha a multa e tinha mais esses 15 dias de aluguel ainda para pagar. É devido, sim.
Qual o prazo médio de venda de um apartamento? Estou com o meu anunciado em uma imobiliária há 8 meses e até agora nenhuma proposta. É normal essa demora?
Ô, Barney, vamos lá. Primeiro, é difícil a gente falar em prazo médio do mercado como todo. Eu sei o prazo médio da Souza Gomes hoje de venda de um imóvel. Agora, o que ele precisa estar atento é, eu tenho imóveis lá que estão há 5 anos para vender.
Uhum.
Né? Assim como tem imóvel que eu vendo em uma semana. Nem sempre o problema dele aí é o tempo médio. É o porquê que não está sendo vendido. E é essa resposta que o corretor, que é o elo dele dessa venda, precisa responder para ele.
Uhum.
Porque às vezes está sendo anunciado da forma errada, às vezes a precificação do imóvel está errada, então ele está caro demais no mercado e nenhum cliente vai nem lá ver por causa disso. Às vezes é a qualidade da foto,
uhum.
às vezes é o estado físico do próprio imóvel que não está atraindo ninguém para ir lá ver. Então tem várias possibilidades que podem estar fazendo esse imóvel não ser atrativo para venda. Essa é a diferença de colocar o imóvel à venda com um profissional que entende realmente do mercado e que vai te instruir na melhor forma de anunciar e vender esse imóvel do que simplesmente anunciar o imóvel de qualquer maneira.
Me mudei há pouco tempo para um condomínio. Quando cheguei, a vaga era determinada. Agora, a administradora avisou que vai ter um sorteio de vagas para o segundo semestre. Isso é certo? Não sei se consta na convenção.
Ô, Tamara, isso pode acontecer sim, porque existem principalmente apartamentos mais antigos que o registro do imóvel falava assim, ó, apartamento tal com direito a uma vaga na garagem coletiva, e essa vaga não era demarcada. A gente mesmo já morou num prédio que tinha vagas melhores, vagas piores, e que essas vagas eram trocadas de tempos em tempos de acordo com o tamanho do carro que você estava naquele momento, porque tinha carro que não cabia naquela vaga XY. Então tem muito condomínio ainda sim que as vagas são sorteadas a cada semestre, a cada ano, e dependendo inclusive da situação, do tamanho do carro, essa vaga pode ser trocada pelo síndico. Então, provavelmente esse é um dos casos desse. O apartamento tem direito a uma vaga, mas a vaga não é numerada, então essa vaga é definida em assembleia, ou fixa, ou de forma que a cada tempo troca a vaga.
Mas esse caso aí ela está falando que é a administradora, tá certo? A administradora que faz isso?
É, porque teoricamente a administradora administra o condomínio e ela que faz essa gestão uhum. da troca das vagas de tempos em tempos. Isso provavelmente está estabelecido ou na convenção ou no regimento interno, ou foi estabelecido, foi definido em uma das reuniões de condomínio.
Antes dela mudar para lá.
Estou fechando a compra de uma casa do lado do meu terreno, tem um lote abandonado. Os moradores não sabem quem é o dono. Eu queria fazer uma proposta para comprá-lo. Como proceder?
O Barney, ele pode ir no cartório de registro de imóveis, pedir o registro de imóvel desse terreno, e no registro de imóvel, que é um documento público, vai ter lá o nome e documento de quem é o dono desse terreno vizinho seu que você tem interesse em comprar. E aí, pelo nome, pelo CPF, você vai atrás dessa pessoa e fazer a proposta. Não tem outro jeito. Se o vizinho não sabe quem é o dono, é só ir direto no cartório, rezar pro imóvel ter documento
isso.
pra estar no cartório, senão ele não vai conseguir achar, aí vai complicar essa busca. Não, Tamara.
Daqui a 5 anos volto aqui falando
isso também. É, vai. Diogo, a vistoria também vê se imóveis ou portas têm cupins? Estou com medo de ser reprovado na vistoria por causa disso. Tô
deixando
a casa com cupim.
Teoricamente, vê, né? Era pro vistoriador ver isso. Se vê em 100% dos casos, em todas as imobiliárias, não sei te falar, mas teoricamente vê sim. Agora, nem sempre é tão fácil assim, né? Porque dependendo do início do cupim, por exemplo, é difícil identificar, e não é numa vistoria de laudo de locação que vai conseguir, às vezes, identificar isso, só no dia a dia que ele vai conseguir identificar quando começa aquele pozinho cair e tal. Mas se ele está entregando o imóvel, ele já sabe que tem cupim, ele devia avisar, né?
É, bom senso, né?
É.
Meu vizinho usa alguns espaços da garagem para colocar pneus, aparelhos de ginástica e resto de obras. Não atrapalha nenhuma vaga, mas tira a passagem de pessoas. Posso reclamar? Se sim, devo falar direto com o vizinho ou com o síndico?
O Barney, pode reclamar?
Deve.
E o ideal é falar primeiro com o síndico. Né? O síndico é uma das responsabilidades dele. Meu prédio, por exemplo, essa semana tinha lá um cartaz no elevador alertando os moradores. Gente, só para lembrar, porque é proibido baixar bicicleta, carrinho de bebê, pneu, essas coisas na garagem. Tinha garagem lá que estava parecendo mais
depósito
do que vaga. E muito diferente do que as pessoas pensam. Ah, não, mas a vaga é minha. Cara, a vaga é para um veículo. Então ali é para um carro estar estacionado. muitas vagas, muitos condomínios, inclusive, deixam muito claro, quando a gente tem um carro e uma moto parada na mesma vaga, não é permitido. Assim como, eu comprei um carro muito grande, meu carro ultrapassa o tamanho da vaga. Desculpa, seu carro tem que caber dentro da vaga que é delimitada ali no condomínio, inclusive, para não atrapalhar essa passagem. Então, ela pode sim reclamar e provavelmente na convenção de condomínio dele fala isso e provavelmente ele está sujeito a receber uma multa ainda por ter essa entulhada toda na vaga de garagem.
Teve uma reunião de condomínio semana passada. De 50 moradores, apenas 6 foram. Alguns que não foram estão discutindo sobre as decisões tomadas e querendo convocar uma outra reunião. Tá certo?
Ô Tamara, é o que a gente sempre fala aqui. É muito fácil reclamar do condomínio e do trabalho do síndico às vezes. Mas a pessoa esquece que ela tem que ir na reunião para poder ter voz ativa nas decisões do condomínio. Então, 50 pessoas... 46 não foram, 44 não foram e 6 foram. Essas 6 definiram o que estava estabelecido.
Mas não tem
um
mínimo, ali. Não?
Depende muito da decisão, né? Só se for uma decisão, alguma coisa muito complexa, que aí tem algumas exigências de ter pelo menos metade, de ter maioria mais um. Né? Mas em regra, nas coisas
do dia
cotidianas
dia,
do condomínio, foram 6. A maioria votou ali, todo mundo tem que acatar. É claro que o que foi votado? Isso prejudicou muitos outros. Vamos solicitar uma nova reunião extraordinária. E aí, nós 44 que faltamos, vamos dessa vez. E vamos tentar reverter isso? É possível. Mas, poxa, a reunião estava lá. A reunião já vem com as pautas que ela vai ser discutida. Era do seu interesse? Devia ter ido, né? Isso influencia não só a sua convivência no condomínio, mas provavelmente seu bolso, porque provavelmente essa mudança
tem uma taxinha extra
que vai influenciar no seu mês.
Sou MEI e quero alugar uma loja para mim. O que eu preciso para comprovar a renda? O processo vai ser o mesmo para uma pessoa física?
Ô Barney, do mesmo jeito que ele comprova a renda de pessoa física, ele vai comprovar a renda dele como MEI, né? Então, ele provavelmente tem alguns contratos, tem recebimentos, tira nota fiscal e tem declaração de imposto de renda que vai comprovar a renda dele, e aí vai depender muito da exigência do dono do imóvel ou da imobiliária que administra para poder comprovar essa solvência dele, vamos dizer, de possibilidade de pagamento. E aí não tem jeito, vai ser exigido provavelmente de algum fiador, alguma garantia, mas a comprovação vai ser a mesma de que se ele fosse uma pessoa física ali.
Queria comprar um apartamento e dar um lote que tenho em troca e, se preciso, pago mais. Eu posso fazer isso? Como que funciona?
Ô, Tamara, o mercado é livre, né? Oferta e demanda, e cada imóvel tem ali o seu, a sua forma de pagamento. E cada proprietário que está vendendo um imóvel, está vendendo por um motivo. E aí ele pode aceitar o lote ou pode não aceitar, né? Quem vai comprar vai fazer a proposta. Então todo dia a gente tem lá a proposta, entrando lote, entrando apartamento, entrando carro, entrando papagaio, periquito, parcela lá na frente. Agora, cabe ao dono entender se aquilo é bom para ele ou não e aceitar ou não. Então, fazer a proposta ele pode.
Ô Diogo, eu estou pesquisando um imóvel para comprar, conversei com um corretor e ele me mostrou um apartamento no valor de 200 mil. Conversei com a construtora, que é responsável pelo imóvel, e me passou o valor do mesmo apartamento por 230 mil. Isso em um intervalo de 15 dias, mais ou menos. Por que isso ocorre e qual preço confiar?
Barney, vamos lá. A verdade é que provavelmente o corretor não atualizou a tabela dele e te passou o preço errado antigo. O que pode também acontecer é que nesses 15 dias a construtora realmente resolveu aumentar o valor do imóvel e ponto final. Né? Então, todas as tabelas de construtora vêm lá escrito, né? Os valores podem sofrer alteração sem aviso prévio. Então, da noite para o dia,
a demanda está alta.
Demanda está alta, a construtora aumentou o preço e ponto final. Então, vale a tabela do dia da construtora. Se ele já conversou direto com a construtora e viu que o valor agora é 230 mil, ele pode vir ali fazer uma proposta. Ó, não, eu ainda pago os 200. A construtora pode aceitar, como pode não aceitar, mas ela não é obrigada a manter o preço de 15 dias atrás porque você viu a 200 mil. Senão, nada poderia aumentar de preço, né? E a gente já viu valores dobrarem de uma semana para outra, dependendo da demanda que está aquele empreendimento.
Muito bem.
O condomínio que eu moro vai fazer uma reforma na piscina. Eu moro de aluguel e por isso não participei da assembleia definindo essa reforma. No caso, quem deve pagar essa taxa? Eu ou o proprietário?
Tamara, quem deve pagar essa taxa é você. Você proprietário do imóvel. Porque essa reforma da piscina, que foi definida em assembleia, foi criada uma taxa extra para isso, e essa reforma é paga pelo proprietário. Tá? Não tem, simples não assim. Não tem jeito. Normalmente o que acontece é que o boleto de condomínio vem um só. Então vem no boleto lá o que é condomínio, o que é taxa extra, o que é fundo de reserva, e aí você vai ter que acabar pagando esse boleto, porque ele é um boleto único, e aí você vai mandar isso para o proprietário ou para a imobiliária, e eles vão abater no seu boleto do aluguel, fazendo essa compensação. Mas a responsabilidade de pagar é do proprietário.
O que é do proprietário e o que é do inquilino?
Taxa extra, se a gente for falar no mercado usual nosso aqui, 90% é do proprietário. Tá? Então algumas poucas taxas extras ali para pintura interna do prédio, aí pode ser cobrada do inquilino, apesar de na prática ser muito complexo, porque normalmente quando pinta interno, pinta externo também, e é difícil até de fazer essa conta do que é a pintura externa, o que é a pintura interna. Então acaba que no final das contas vai tudo pro proprietário. Então muito, muito raramente alguma taxa extra é de responsabilidade do inquilino.
Diogo, meu pai faleceu e meu irmão ainda mora na casa. O imóvel está no nome do meu pai. É preciso fazer inventário nesse caso? E como fica a situação do meu irmão morando lá?
É preciso fazer inventário, sim. Né? Qualquer pessoa que morreu precisa fazer inventário. Não tem como fugir dessa. Hoje, a gente tem algumas facilidades como poder fazer o inventário em cartório, quando não tem nenhuma complicação. E aí é um inventário muito rápido e muito mais fácil de ser feito. No caso deles, vai fazer o inventário. Provavelmente, se for imóvel único, é metade seu, metade do seu irmão, se não tiver mãe ou outro herdeiro. E aí, a situação do seu irmão morando lá é: ou você vai resolver com ele, ele vai pagar metade do aluguel para você, do seu 50%, ou ele vai comprar a sua parte, ou você vai comprar a parte dele, ou vocês vão colocar a venda enquanto ele mora lá, e quando for vendido, divide o dinheiro e cada um vai pro seu canto. Aí é muito mais uma conversa entre vocês dois, mas tem que fazer um inventário, sim.
Terça-feira que vem tem mais.
Terça-feira, estamos de volta. Terça-feira, a Aline vem me representando.
Muito bem.
Falaremos
sobre aluguel. Mandem aí suas perguntas.
Sim. Beijo, beijo.
Valeu.
Você acabou de ouvir Alô Imóvel, o seu tira dúvidas sobre mercado imobiliário.